Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nas suas muitas misericórdias. Como a igreja pode ver, nós estamos sempre aqui falando de Paulo e falando da doutrina ensinada por Paulo. Por vezes, damos até preferência aos seus ensinamentos em detrimento da leitura do próprio Evangelho que fala dos atos da vida do Senhor. E por que que o fazemos? Porque o apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Jesus para anunciar a boa nova aos povos estranhos. Ele foi escolhido, diferente dos outros apóstolos do Senhor, diferente dos outros apóstolos, cujo trabalho, cuja missão e ministério estava envolvido com os judeus, com os gregos. Mas este apóstolo, ele era especial. Por quê? Ele foi um perseguidor da igreja nascente. Ele era um homem perfeitamente instruído nas coisas do judaísmo, no conhecimento de todos os fundamentos religiosos dos judeus. Gamaliel havia sido seu professor. Ele era o rabino mais considerado de Israel, tido como um professor ponderado, sensato na formação dos seus discípulos. Paulo tinha todo o conhecimento, estava preparado nas coisas da lei. Era um fariseu, havia sido circuncidado, tinha todas as prerrogativas de um mestre, mas perseguia a igreja, porque ele tinha no coração dele que devia obediência aos seus mestres. E eles diziam que esta seita, os cristãos, eles poderiam trazer grandes males para os interesses dos judeus. E Paulo, ele foi credenciado de maneira que tinha liberdade para perseguir os cristãos e para concordar que fossem esbofeteados e até mortos. E o Senhor achou por bem chamar Paulo para o ministério. E nós conhecemos a história em que ele estava a caminho de Damasco, na Síria, para perseguir alguns cristãos que moravam lá. E neste caminho, ele teve uma visão, uma luz muito forte, que o cegou por certo tempo. E tendo ele ali a sua primeira experiência, onde ele falou com o Senhor, sendo convertido a Jesus, ele passou a ter uma nova vida. E nós temos em Paulo aquele que melhor interpretou a doutrina do Senhor. E não só interpretou, mas ele formulou um corpo de doutrina, de ensinamentos, que deu origem ao pensamento protestante. É bom a gente entender bem os fundamentos da doutrina do apóstolo para que a gente possa ler as escrituras com o ponto de vista de alguém que era entendido nas escrituras, de alguém que foi instruído nas escolas dos judeus. Por isso nós estamos aqui sempre lembrando a doutrina apostólica de Paulo. Ela é a ferramenta, ela que nos traz formação. Temos afirmado sempre também que a igreja, ela precisa deixar um pouco de lado a ideia do culto para se dedicar um pouco mais à instrução dos seus crentes. Os crentes precisam ser instruídos na doutrina das Escrituras. As cartas do apóstolo, elas são recheadas de preciosas instruções. Por isso, nós sempre estamos aqui fazendo referência aos ensinamentos de Paulo, o apóstolo. Queremos convidá-los a Coríntios, a primeira epístola. O objeto do nosso estudo é o capítulo 2. Nós vivemos em dias que há uma multidão de igrejas, e do mesmo modo que elas se multiplicam em grande número, há uma multidão de conceitos também que estão dentro dessas igrejas. Isso para não dizer das muitas seitas que existem em toda parte. Hoje em dia nós temos plena liberdade para professar a nossa crença. Mas em termos de doutrina, é bom a gente fazer algumas considerações para nós vermos se é possível compreender com mais clareza o que é o Evangelho de Jesus. Porque existe uma enorme confusão sobre a mensagem do Evangelho e a mensagem que existia antes de Cristo. A lei e a graça. As obrigações e a liberdade. Pode parecer estranho que a gente está aqui falando sobre lei e graça, porque tendo recebido Cristo, o esperado seria que todos andassem na sua liberdade. Mas quando nós olhamos para as práticas diárias das igrejas, nós vamos encontrar, em verdade, pessoas que estão atreladas a muitos compromissos e coisas que elas têm que fazer para serem justificadas diante de Deus. Ora, esses procedimentos nada mais são do que uma repetição daquilo que havia antes de Cristo. A obrigação de pagar dízimos, as ofertas, os sacrifícios e muitas outras coisas, porque são muitas outras coisas que foram inseridas e introduzidas na prática religiosa dos nossos dias e que seguramente não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor. No fim do capítulo 1, no versículo 30, o apóstolo diz assim, que nós somos de Jesus Cristo. E se somos de Jesus Cristo, é natural que a gente precise conhecer em profundidade a Jesus. E o que interessa para nós é a vontade de Jesus vivendo na intimidade dos nossos corações. É isso que interessa para nós. Se somos de Jesus, precisamos saber que nele nós vamos encontrar o quê? Sabedoria, diz aí o versículo 30. Nós vamos encontrar justiça, nós vamos encontrar santificação, e, finalmente, a liberdade, redenção. Nele encontramos o perdão dos nossos pecados. O que é que nos mantinha escravos? As nossas transgressões. Porque Moisés disse que quem cometesse pecado estaria condenado à morte. Não à morte física, mas à morte espiritual. Ele não disse qual seria a saída. É importante a gente lembrar que na lei de Moisés não existe perdão. Moisés não aponta a solução. Ele nos condena ao apresentar-nos os mandamentos. Uma vez condenados, estamos perdidos. Por isso, todas aquelas obrigações que pretendiam aliviar o peso das nossas consciências e tentar nos fazerem justos diante de Deus. As leis antigas eram cheias de obrigações. Jesus Cristo, quando nós encontramos com Jesus, então já não há mais em nós sabedoria, porque a nossa sabedoria pode ser jogada fora. Se ela servisse para alguma coisa, não estávamos em pecado, não estávamos condenados, não estávamos andando sem rumo, não estávamos andando errantes, se a nossa sabedoria servisse para alguma coisa. Quando encontramos Jesus, não há mais justiça em nós. Nenhuma coisa que fizermos é de qualquer interesse para que Deus se agrade pelas nossas obras. Nenhuma coisa interessa ao nosso Deus. Nós vamos ver por quê. Santificação. O Espírito de Deus opera em nós a santificação na pessoa de Cristo. Somos todos os dias exercitados em nossa fé, em nossa esperança, em nossa paciência, na perseverança em trilhar o caminho, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades. Antes, o esforço era nosso. Chegamos aonde? A lugar nenhum. Agora, a força é do Senhor. É o Espírito Santo que promove em nós o estado de santidade almejado. Para a gente não pensar que a gente já achou. Santificação é um processo que todos os dias está em curso. E só se encerrará quando nós deixarmos esta vida. Redenção, liberdade, não tínhamos. Éramos escravos das nossas obras. Dependíamos das nossas forças. Agora não. A liberdade vem por aquele que se tornou livre por vencer o pecado, a morte e os infernos. Nele nós encontramos redenção e liberdade. Antes de conhecer Jesus, nós tínhamos a nossa sabedoria, nós tínhamos a nossa justiça. A santificação era pelo nosso próprio esforço. Nós pensávamos que éramos livres. Pensávamos. Descobrimos com Jesus que não éramos livres, coisa alguma. Que o peso das nossas iniquidades estava bem ali caminhando ao nosso lado. Quando Jesus chegou na nossa vida, ele muda radicalmente todos esses conceitos. As obras não são mais de interesse. A nossa sabedoria, tampouco. A nossa força, então, é descartada. As nossas ideias sobre liberdade nada significam. Jesus, ele traz um outro ponto de vista. Enquanto sem Jesus o esforço é nosso, o saber precisa ser adquirido, em Cristo nada nos interessa relacionado com o saber mundano. Com a sua força, com seus méritos, com as suas obrigações, com seus dízimos, as suas ofertas, nada disso tem significado para Deus. Porque agora você não está mais diante de Moisés, você está diante de Jesus Cristo, que morreu na cruz para a tua salvação. Amém. Derramou o seu sangue por nós, irmãos. Como nós podemos apelar pelo nome do Senhor e clamar para a nossa redenção, se nós achamos que há em nós alguma coisa que sirva? Se houver uma coisa qualquer, por menor que seja, a que nós imputemos valor para apresentarmos ao Senhor, qualquer coisa que tente subir daqui para os céus, envergonharia o Senhor. A sua morte, estaríamos lançando anátema na cruz de Cristo. Seria uma vergonha diante do sofrimento do Filho de Deus. Isso separa a doutrina das obras e a doutrina da graça. A doutrina de Moisés e a doutrina do Senhor. A divisão é clara. A gente não pode fazer confusão. Senão nós ficamos perdidos, achando que Deus se agrada com as coisas que nós fazemos para Ele. Os judeus perguntaram certa feita a Jesus, interessados na salvação, quais seriam as obras. Eles estavam acostumados. Ele disse: a obra é crer naquele que foi enviado. Esta é a obra. A única obrigação nossa é crer no Senhor Jesus como nosso Salvador. Amém? É só isso. A única coisa que agrada a Deus é nós crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a verdadeira obra, porque a partir de então, o Senhor nos concederá o Espírito Santo. E muitas boas e santas e alegres obras se realizarão embaixo do céu pelas nossas mãos. Amém? Por causa do Espírito Santo, irmãos. Não são obras feitas no mundo para agradar a Deus, mas são obras que descem dos céus pelo Espírito Santo para agradar o mundo em testemunho de que o Senhor é santo e verdadeiro e que Ele nos dá uma vida plena de alegria e de realizações. É do céu para a terra, irmãos, com Jesus. Com Moisés, é da terra para o céu. É a gente fazendo as coisas aqui para conseguir que o Senhor olhe para nós. Assim são as doutrinas existentes no mundo que pretendem educar o homem espiritualmente, fazendo com que ele aprenda os princípios da sadia moral. Ele se educando, ele se tornaria um cidadão de bem. E com isso, ele conquistaria a simpatia de Deus, que passaria a agir a favor dele. Mas se for assim, Cristo morreu em vão. A morte dele não serviu para nada. Este princípio é chamado teologia da cruz. É no sofrimento de Cristo que nós encontramos a redenção e a nossa felicidade. Nós não estamos atrás de glória e de alegrias, mas na dor, nas dificuldades, nos tormentos que nós sofremos nesse mundo, que são as aflições do Cristo de Deus, nós encontramos redenção e abundante graça. Vamos prestar bem atenção nisso, para a gente não confundir. Quando a palavra diz, em Provérbios, que a casa da alegria, ela não traz para nós a melhoria do coração, e que o rosto triste, sim, edifica a alma, nós estamos falando da teologia da cruz. Por isso nós temos que aprender a viver com as dificuldades, nas nossas angústias, nós clamarmos ao Senhor, implorarmos para o Senhor estar do nosso lado, porque Ele está nos engrandecendo espiritualmente, nos preparando para a verdadeira vida. Agora, quem não crê na vida eterna, quem não acredita que há uma vida além deste lugar, Aí fica difícil viver em esperança. Aí quer que o Senhor, aí nós estamos diante de situações em que as pessoas querem que o Senhor as encha de glórias aqui nesse lugar, para que os homens possam ver a sua glória. Na época de Jesus já havia esse desejo. E o Senhor dizia, olha, quem tem glória aqui nesse mundo já recebeu o seu galardão. Ah, você quer glória aqui? Será dado. Mas não por Deus, por Satanás. Já receberam o seu galardão. Não receberão galardão nas regiões celestiais. O que é que nós queremos? Afinal de contas, deixará o nosso Deus que vivamos na miséria? Deixará o nosso Deus que sejamos humilhados? Só para o nosso crescimento. Mas o que diz a palavra? Eu nunca vi o filho do justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. O Senhor cuida de nós com amor, com carinho, e nós não devemos duvidar em momento algum das suas providências para que nada nos falte. Escrevendo aqui na sua primeira epístola, capítulo 2, ele diz que havia ido ter com os coríntios, anunciando a eles o testemunho de Deus. Ele diz assim, eu não fui até vocês com palavras sublimes ou palavras de sabedoria. Eu nada me propus saber entre vós, senão a falar de Jesus Cristo e ele crucificado. Ele diz assim, olha, eu fui visitá-los. Ele está se referindo aqui a uma visita que ele havia feito à igreja de Corinto. E ele, como precisou fazer esta carta para tratar de problemas que estavam acontecendo lá na igreja, ele disse assim, quando eu fui visitá-los, eu não fiz para apresentar a vocês doutrinas de palavras sublimes e bonitas. Quer dizer, não fui aí para fazer belos discursos. Eu não fui aí para apresentar doutrina de sabedoria. Eu fui aí para tratar daquilo que realmente interessa para o crente. Jesus Cristo na cruz. É isso que realmente interessa para nós, irmãos. Porque em Jesus Cristo crucificado, morre o homem velho. Somos batizados na morte de Cristo. Se nós não nos colocarmos diante da cruz, esquecer, abrir mão das coisas velhas, nós não temos parte com o Senhor no reino de Deus. Então, para nós, a cruz é o ponto principal de todas as nossas preocupações. Em tudo procuremos a cruz de Cristo, porque é nela que nós vamos encontrar a passagem para a nova vida. A palavra diz, olha, o Senhor vai lá na contabilidade do Pai e pega a tua promissória. O que é uma promissória? É onde a gente toma alguma coisa emprestada e fica devendo, não é? Nós cometemos transgressões e ficamos em débito com a contabilidade do Pai. Tem uma conta lá no vermelho, enorme. E por mais esforço que fizéssemos, não conseguimos diminuir esta dívida. Não conseguimos. O Senhor toma daquela promissória e vai lá e crava a promissória na cruz. Crava a promissória na cruz. Quer dizer, está selado. Todas as tuas dívidas agora fazem parte da morte de Jesus Cristo naquela cruz. Quem vai lá tirar para voltar para contabilidade negativa do pai? Quem tem poder de chegar perto da cruz e tirar de lá a nossa promissória? Nós já nos entregamos ao Senhor, nós permitimos que o Senhor pudesse nos salvar, nós recebemos o Senhor como nosso Salvador. A partir de agora, a cruz de Cristo, ela vai tragar os nossos pecados. Ele submerge na luz que há no Filho de Deus. A luz desfaz as trevas. Quando nós chegamos em casa, os ambientes estão todos escuros, nós vamos logo em busca do interruptor, porque não podemos andar no escuro, trombamos nas peças dentro da nossa casa, podemos até ir de encontro a uma parede, nos machucarmos. Então, quando entramos na casa, vamos acendendo a luz. O que acontece com a escuridão que nos amedrontava, que significava perigo para nós? A escuridão é tragada pela luz. Do mesmo modo, os nossos pecados, quando são cravados na cruz de Cristo, eles são tragados pela luz que há no Filho de Deus. Os pecados se desfazem. Por isso nós recebemos o perdão, a redenção e a vida nova. E o Senhor diz, ó, agora você começa novamente. Comece novamente a sua vida e procura não pecar para que coisa pior não te aconteça. Isso é importante. Crentes invigilantes, depois de terem sido salvos, depois de terem sido aliviados dos seus tormentos, entram num estado de invigilância e quando Satanás volta para ver a casa, ele encontra a casa vazia, varrida e adornada, não está cheia de coisas úteis. O crente se esqueceu de colocar lá as coisas que agradam a Deus. E o espírito maligno entra lá então com outros amigos dele. E o estado dele é pior do que o primeiro. Vamos estar vigilantes. Porque depois de salvos, nós temos que manter vigília. Porque Satanás não foi tirado do mundo ainda. Ele está por aí, esperando a quem possa tragar. Ele não vai tragar os homens que estão lá na rua, não, viu, irmãos? Aqueles lá já estão morando com ele faz tempo. Ele vem aqui na igreja ver quem ele pode levar. Quando eu fui visitá-los, no versículo 3, eu estive entre vocês em fraqueza e em temor e em grande tremor. Veja o estado do apóstolo. Ele foi visitar os irmãos da igreja de Corinto e ao se apresentar lá, não chegou cheio de empáfia. Era o apóstolo. Tinha profundos conhecimentos. Mas chegou em estado de fraqueza. Porque é na fraqueza que o Senhor opera. Quando estamos fracos, nós somos fortes. Aí no mundo não vale, viu, irmão? O conceito no mundo é do avesso. Lá quando você está forte, é que você é forte. É bem diferente. No Senhor, quando nós estamos fracos, é que somos fortes, porque o Espírito de Deus encontra espaço para entrar e para operar maravilhas em torno de nós. Amém? Ele diz, olha, eu fui em fraqueza, e para não ficar dúvida, ainda em temor e grande tremor. Não é que ele estava com medo dos coríntios, não. É a maneira como ele se colocava diante de Deus. Porque ele diz aqui, ó, eu fui anunciar o testemunho de Deus. Versículo 1, eu fui anunciar o testemunho de Deus. E algumas traduções, essa palavra aparece mistérios. Como se eu tivesse ido anunciar uma coisa que é misteriosa relacionada com Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Veja como age um apóstolo. Ele não vai lá para fazer discursos belíssimos, para apresentar profundos raciocínios destinados a convencer ninguém. Ele vai lá para apresentar e comunicar o Espírito Santo de Deus. E o poder, que poder? De fazer milagres? Embora Paulo tivesse feito alguns, não se tratava de uma prática usual na sua vida. São poucos os milagres que ele fez. Mas de qual poder que ele está falando aqui? O poder de apresentar às pessoas que ouvem a palavra o Espírito Santo. Só Deus tem poder para afastar das pessoas o diabo. E o homem de Deus que fala em nome do Senhor, ele comunica este poder. Por isso, em nossas igrejas, nós não podemos estar em busca de milagres. Eles acontecem. Mas segundo a vontade de Deus, do Espírito Santo. Não vamos procurar milagres para tentar convencer as pessoas que Deus está do nosso lado. A própria história bíblica mostra que não funciona. Nós queremos mais sinais do que aqueles feitos pelo Senhor? Eles o mataram. E quem foi que matou o Senhor? Foi aqueles que não viram os milagres? Não, foram os que viram os milagres. Os milagres não convencem. Não convencem os corações endurecidos e dominados por Satanás. Se houver alguma possibilidade, se houver uma possibilidade de salvação, é pelo poder que nós comunicamos, crendo no Senhor, aquele que ouve a pregação. Esse poder afasta o diabo. O Senhor, que sonda os rins, que sonda os nossos corações, ele percebe a intenção, ele percebe a intenção daquele que está ouvindo. E se ele estiver sinceramente interessado, o Espírito de Deus diz a Satanás: afasta-te. Esse é o poder que nós precisamos comunicar na igreja. O poder de converter as pessoas ao caminho do Senhor. Todos nós podemos, irmãos. Algumas pessoas querem fazer parecer que só os pastores têm este dom. Querem fazer repetir dentro da igreja evangélica aquilo que existe na igreja católica, onde só os padres, os bispos, os cardeais, os papas têm acesso ao Senhor, podem entrar. Jesus mudou profundamente esses conceitos. Mas eles preferiram manter a história do sacerdócio, com todas as prerrogativas, com todas as obrigações, com todos os atos exteriores muito comuns na época anterior a Cristo. Mas nós não podemos fazer da mesma forma dentro das nossas igrejas. Todos os homens que creem no Senhor recebem dele os dons do Espírito e podem perfeitamente comunicar a salvação àqueles que ouvirem a palavra. E faço todas essas coisas, versículo 5, de maneira que a vossa fé, ela não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu faço assim para que a vossa fé não se apoie nas coisas que se vê, mas nas coisas que são invisíveis, no poder de Deus. E eu vos falo, sabendo que estou entre irmãos. Eu falo da sabedoria de Deus entre os perfeitos, ele diz. Não estou falando a estranhos. Não estou falando da sabedoria do mundo. Outra confusão que se faz. Há quem deseja misturar. Há quem deseje misturar a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. E até quem queira explicar as coisas de Deus pela ciência do mundo. O apóstolo diz, olha, não estou falando da sabedoria aqui, deste lugar. E não estou fazendo referência aos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas eu estou falando da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual foi ordenada pelo Pai antes da história dos séculos, para a glória de nós que cremos. Existe uma sabedoria que não está aqui no mundo, não se encontra nos livros, a chamada sabedoria celestial. É dessa que nós temos que participar. É essa que nós precisamos buscar. É essa que o Espírito Santo vai nos revelar. Esta sabedoria, nenhum presidente, príncipe, governante deste mundo conheceu. Porque se na época do Senhor eles a tivessem conhecido, eles nunca o teriam crucificado. Eles não conhecem. Mas, como está escrito, veja bem, o capricho de Deus, as coisas que os olhos dos homens não conseguem ver e o seu ouvido não perceber, as coisas que não tocaram o coração dos homens desse mundo, são justamente aquelas que foram preparadas por Deus para as pessoas que o amam. Vamos lembrar daquela outra passagem em que Jesus, cheio do Espírito Santo, louva a Deus por ele ter revelado as coisas dele às pessoas humildes e simples, e escondido essas coisas dos sábios e dos prudentes. Simplicidade de coração, sinceridade para receber o Espírito Santo. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Versículo 10. O Espírito de Deus revela a nós esta sabedoria. O Espírito penetra todas as coisas. O Espírito Santo, até as profundezas de Deus. É ele o divino professor, preparado e credenciado para promover em nós a santificação. Amém? Não é um homem que vai te ensinar, pastor, padre, guru, sábio, mestre. É o Espírito Santo que vai te ensinar. E é maravilhoso este ensino, porque ele ensina cada um dentro do seu próprio mundo e da sua capacidade de compreender as coisas que não se veem. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Está claro, para nós entendermos a sabedoria celestial e as coisas de Deus, nós precisamos contar com o Espírito Santo. Se ele não habitar em nós não podemos compreender, porque em nós habita apenas o nosso próprio Espírito, que só entende das coisas do homem. Ele não entende das coisas de Deus. Amém, irmãos? Não é difícil compreender isso, irmãos. Se nós quisermos entender as coisas espirituais, nós temos que pedir a Jesus que nos conceda o Espírito Santo. Então ele virá e falará de todas as coisas espiritualmente. Espiritualmente. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus. Versículo 12. De maneira que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo Pai. nós não recebemos o Espírito do mundo. Não recebemos. Recebemos o Espírito que provém de Deus, que é o Espírito Santo, para que nós pudéssemos, por meio dele, nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, de graça. Essa palavra deve falar bem fundo nos nossos corações, para que ela abale todas as estruturas relacionadas com obrigações, dízimos, ofertas e sacrifícios. É de graça, o Espírito Santo te concede de graça. As quais também nós falamos, não com palavras de sabedoria dos homens, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nós só podemos falar dos céus se nós estivermos revestidos deste Espírito. Se em nós houver Espírito Santo, senão não há como falar das coisas que nós não vemos. Essas coisas, elas são discernidas espiritualmente. O homem natural, o homem que caminha lá fora sem Cristo, ele não consegue entender as coisas que são dos céus. Porque para compreendê-las é necessário o Espírito Santo. E ele não está lá na rua, não. O Espírito Santo não está nos bares, não. O Espírito Santo não está nas boates, meus irmãos, nas bebedices, na casa da alegria. Nós temos que buscar o Espírito Santo na casa do Senhor e buscar o Espírito Santo vestidos de saco e cinza, com muita humildade e sinceridade nos nossos corações, porque ele olha lá na profundidade das nossas almas. Se o Espírito Santo ele vai até a profundidade de Deus, imagina nós, ultrapassa a nossa profundidade, ele vira a gente do avesso, sabe bem como nós somos. Busquemos o Espírito Santo, para que a gente possa falar das coisas que são dos céus, de maneira que na igreja não estejamos fazendo referência às coisas que são do mundo, como se elas fossem coisas de Deus. Vamos abrir os nossos olhos? O alerta é para as igrejas, não é para os que estão nas ruas, não, viu? Porque as igrejas do Senhor estão contaminadas com a presença do diabo, que trouxe para dentro dela muitas coisas que são mundanas e que o crente verdadeiro precisa saber discernir para não ser enganado. Aquele homem que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Versículo 15, para concluirmos. O homem que é espiritual, ele consegue compreender tudo com clareza, e ele de ninguém é discernido. Por que que o homem espiritual não encontra obstáculos e tudo vê com clareza? Ele diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem ensinou o Espírito de Deus? Ele conclui o versículo 16 dizendo: nós temos a mente de Cristo à nossa disposição. Que glória, né, irmãos? O Espírito Santo em nós, fazendo com que esteja à nossa disposição a mente do Cristo, para que por ela nós possamos compreender e enxergar todas as coisas no ponto de vista espiritual. Que nós possamos abraçar com alegria esta dádiva que foi dada pelo Senhor das Luzes, na pessoa de Cristo, e que foi nos concedida gratuitamente. Vamos receber com alegria a Jesus, presente que veio dos céus para nós. Recebamos o Senhor alegremente.